Ok, I think we're going to get started.
Bem, eu acho que vamos começar essa discussão com a diretoria e as partes interessadas não comerciais. Eu sou o Robin Gross e sou presidente do grupo, desse grupo. E depois Rafik vai ser o novo presidente. Eu gostaria de apresentar o Rafik, que será o próximo diretor. É melhor falar no microfone, por favor. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. É um momento de que a diretoria escute e teremos uma interação direta com cada um dos grupos. Antes era mais social e isso foi transformado para esse formato. E um dos tópicos que está na cabeça de vocês e na de outros, o desenvolvimento da coalição da OneNet. Então eu vou pedir para Robin que o Fad fale rapidamente do que vai acontecer amanhã de manhã para ter uma discussão mais aprofundada disso. Fad, você pode falar da reunião de amanhã? Certamente todos temos clareza de que a reunião do Brasil é maior do que a ICAN. A reunião do Brasil vai envolver pessoas de outras comunidades, além da ICAN, mas incluindo a ICAN. E grande parte do debate será sobre o OneNet. Bom, dito isso, vocês já me disseram claramente que, bom, tudo bem, o OneNet vai ter o seu debate, mas nós, como comunidade da ICAN, nós queremos nossa própria discussão. E eu estou de acordo com isso. E amanhã, das 7 às 8h30, se você for membro do grupo não comercial, vocês podem vir aqui. Não, mentira. Todo mundo pode vir. Todos são bem-vindos. Das 7 às 8h30 amanhã. E o que faremos é escutar uns aos outros. Então, não vai ser em muito detalhe, mas vamos compartilhar. E na terça, os brasileiros disseram que vão anunciar alguns detalhes a mais sobre a sua reunião sobre OneNet. É importante que estejam todos aqui, vamos conversar e vamos ver se tem café aqui amanhã. Vocês vão ter café.
Your agenda.
Muito obrigada. Vamos passar agora para a programação. Mandamos uma lista de 6 tópicos para a diretoria. Durante a nossa reunião no domingo, organizamos um pouco melhor os assuntos. Então, eu não vou falar bem na ordem que nós enviamos para a diretoria na semana passada. A primeira coisa que queremos discutir é a reunião do Brasil, a iniciativa OneNet e a iniciativa iStar. Então, eu vou pedir que o Bill comece a discussão. Essa não precisa ser uma discussão muito longa, porque nós já discutimos isso de manhã. E nós sabemos que os detalhes não são importantes para a diretoria. É uma sessão mais ampla. No entanto, nós deveríamos aproveitar a oportunidade de marcar uma posição. Enquanto outros na comunidade têm preocupações com essa iniciativa, nós apoiamos essa iniciativa desde o início e nas discussões em Bali, em vários lugares, na verdade, nos últimos 10 a 15 anos. Então, nós apoiamos os objetivos dessa iniciativa e, ao mesmo tempo, nós sabemos, vendo as moções recentes da diretoria, indicando que o FAD quer que a diretoria continue apoiando essa iniciativa e que estimule todas as partes a participar. Então, a ICAN, em qualquer do seu papel, quer que todos os envolvidos participem. Tem havido preocupações em diferentes contextos com a sociedade civil. O FAD e eu já discutimos isso várias vezes. Da forma que a iniciativa OneNet está sendo levada adiante, não há muita transparência, mas a sociedade civil tem contribuído e as pessoas têm contribuído para essa reunião. E gostaria de dizer apenas que estamos aqui, trabalhamos com essas questões, participamos, tomamos uma posição e nós achamos importante essa inclusão de múltiplas partes ou múltiplos atores e não queremos chegar a uma situação que um outro grupo de atores nós escolhemos que a Star Society tem esses membros. Então, nós queremos que a diretoria saiba disso. E o FAD quer acrescentar alguma coisa. Nós esperamos que todos de vocês apoiem essa iniciativa OneNet. Eu acho que a única coisa que gostaria de acrescentar é que a velocidade com que isso começa dá essa impressão de que nós não sabemos ou não compreendemos as coisas, todas as coisas que foram feitas antes. Eu quero garantir aos nossos, às pessoas envolvidas, o que nós queremos fazer é estimular ou energizar o que já havia. Não há nada novo e vocês já conhecem isso há pelo menos uma década. Então, eu preciso enfatizar o que meu patrão disse. Se inscrevam, participem, não deixem que nada escolhem, que ninguém escolha nada por nós. Amanhã a gente vai falar de OneNet, mas não tem a ver com a OneNet, tem a ver com a ICAN, como uma comunidade que se reúne e temos que garantir que a nossa voz seja ouvida. Então, eu me comprometo a isso. Tudo que nós, como equipe, possamos fazer para apoiá-los. E você disse algo no início, você disse que essa comunidade apoia o que nós fazemos. Eu gostaria de agradecê-los por isso, porque, de fato, desde o momento que nós anunciamos isso e apesar de que houve certos mal-entendidos, vocês todos nos apoiaram. E eu agradeço pessoalmente, porque nós precisávamos desse apoio quando muitos não o faziam. Eu agradeço. Muito obrigado. Alguém mais quer comentar essa questão? A próxima questão que queremos falar é muitas vezes descrita como políticas contra a implementação. O que nós queremos discutir é a adoção da Trademarks 50, a política Trademarks 50, a política que foi adotada pelo Conselho do GNSO, o relatório ISC TI, que foi aprovado pelo GNSO, dizendo que a base de dados deveria estar estruturada com cadeias de caracteres que combinassem exatamente com as marcas registradas. Então, o que eu quero dizer é que há uma... que para aprovar essa política, o GNSO, então nós tivemos essa política de marcas mais 50. E, então, isso foi uma violação do que o GNSO tinha, na verdade, aprovado. Então, nós fizemos uma solicitação de reconsideração e foi negada. Nós queremos solicitar um IRP para que a política volte a ser o que o GNSO disse que deveria ser. E ficamos muito preocupados qual era o papel do GNSO na visão da diretoria. Então, qual é o papel do GNSO para aplicar a política?
É, a palavra agora é de Ray Plozak. A diretoria considera o ponto de vista da diretoria está no ponto 10 da parte dos estatutos, que fala dos processos de desenvolvimento de políticas para a GNSO. Quando fala da implementação de uma política aprovada, diz que a decisão da diretoria que adotar a política, a diretoria deve dar autorização ao staff da ICANN para trabalhar com o conselho da GNSO para criar um plano de implementação sobre a base das recomendações identificadas no relatório final e implementar a política. Depois continua e diz que o conselho da GNSO pode, mas não está obrigado a dirigir a criação de uma equipe de revisão de implementação para revisar a implementação da política. Acredito que a pergunta que deve ser feita em primeiro lugar é a seguinte: se não, deve haver uma discussão. O segundo que se deve discutir é se as revisões da seção número 9, que trata do processo de aprovação para as políticas, que é bastante detalhada, se as disposições foram seguidas. Às vezes se faz uma mudança de política que vai contra o que diz a seção 9. Em último lugar, se seguimos a redação da política de como foi adotada originalmente, nos perguntamos se o critério foi suficientemente específico para deixar claro o que se deve fazer e se é que isso é assim, e se não é assim, é necessário fazer uma violação da política. Nas seções 9 e 10 há comentários obrigatórios que devem ser observados. Fala Robin. Bem, se a posição da diretoria é o que deve, digamos, passar, eu venho tentando explicar que isso não é o que aconteceu. Acho que temos um problema com o processo que está mudando as políticas que se fizeram nos processos de baixo para cima. Aqueles que estivemos envolvidos naquele processo, vemos que as decisões importantes se tomam de cima para baixo, em contraposição ao que diz o conselho. Então, eu peço que, por favor, tentem fazer com que as decisões sejam tomadas de forma ascendente, ou seja, de baixo para cima. Fala Bertrand. O painel do qual você fala e o procedimento ao que você faz referência está considerado como uma decisão específica e com um processo de reconsideração sobre o 13.3, há muitos argumentos, vantagens e desvantagens. Eu fiz minhas próprias recomendações quando foi aprovado o 13.3. É um processo mais amplo e a diferença entre política e implementação é um debate contínuo que também tivemos em interações anteriores hoje de manhã com outro grupo. Eu vou mencionar algo que disse Shireen. É muito difícil, especialmente em nosso entorno, traçar uma linha precisa que diga isso é política, isso é implementação, porque em muitos casos há uma linha, digamos, confusa no meio que diz, digamos, que confunde o que está avançando e o que não está avançando. Por isso, consideramos as equipes de implementação, mas eu quero sublinhar também, já tivemos essa discussão ontem numa interação com a TRT2, o sistema de reconsideração está baseado numa interpretação da seção 2.2A dos estatutos acerca da responsabilidade do pessoal e a reconsideração surge em medidas da diretoria ou do pessoal ou pela falta de ação, e há uma ambiguidade no termo em contradição com as políticas estabelecidas da ICANN, porque nesses termos do estatuto nunca decidimos de forma coletiva se esse termo política significa política tal como uma política adotada por um processo de desenvolvimento de política unicamente ou se se refere a um conjunto de regras mais amplas. Eu diria que, independentemente do que em última instância decidirem fazer com relação a um IRP ou não sobre o caso particular que disparou essa reconsideração do ponto 13.3, esse grupo não teria lugar, essa discussão desse grupo de trabalho, e espero que nós possamos explorar essa zona confusa em lugar de tratar de delimitar o debate nessas linhas mais concretas ou precisas. Robin fala: eu gostaria de responder rapidamente. Tenho uma cópia da política frente a mim. Lhes peço a todos que leia na seção 4.3 do relatório STI, que diz que deve haver uma coincidência idêntica com a marca convalidada. Então não é uma questão de implementação versus política, é uma violação da política. Disso se trata. Fala, Bertrand. Bem, você acaba de colocar o dedo no que eu acabo de mencionar, a interpretação do que é a política. O relatório da STI, o que se incluiu na via de solicitantes, não é um PDP. Foi convalidado depois pela GNCO. Mas quando falamos com o pessoal, o desenvolvimento do manual de solicitantes foi considerado a implementação da política de GNCO adotada em 2008, a menos que eu esteja equivocado, talvez eu tenha interpretado de maneira equivocada, mas é assim como sempre se considerou esse manual. Fala, Milton. Eu quero responder o Bertrand. É verdade que há uma linha confusa entre política e implementação. No entanto, esse caso não tem nada a ver com isso, porque o que temos aqui é uma implementação que não somente violou a política explícita, mas o Conselho de GNCO apoiou uma resolução e depois ficou contra ela. Então descobrimos muita confusão com respeito a isso. O pessoal pensa que se é chamado de implementação, então já está, mas não é assim. Também não se trata de fazer uma revisão dos processos da política. De fato, obtivemos os resultados que queríamos no processo de política, mas depois foi revertido pelo pessoal. Por isso eu queria deixar isso bem claro. Fala, Robin. Bem, fala Adri, na verdade. Avri Doria, queria voltar à história, porque se vocês não aceitarem o STI como política, então tem que voltar a recomendação inicial de GTLD, que dizia que não se requeriria RPs. Esse processo mudou, RPMs. Esse processo mudou tantas vezes. Fala, Bertrand. Eu estou de acordo com vocês. O que estou dizendo é que, nesse caso, a questão de se essa questão da mais 50 é uma política ou não, e que a interpretação da política nos estatutos se entende como PDP, e quando termina o PDP não é política e sim implementação, isso é o problema com o qual nós nos enfrentamos. Fala, Robin. Marilord fala: meu comentário não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o grupo de trabalho e política de implementação. Eu fiz parte do grupo de trabalho. Vocês que não sabem, os que não sabem, nós criamos um subgrupo. Há muitos subgrupos, mas um deles se dedica às definições, porque falamos da necessidade de esclarecer sobre termos específicos que estamos utilizando. É isso que vamos fazer. Esse subgrupo vai trabalhar nisso, dentro da ICANN e fora da ICANN. Vamos ver como definir termos específicos que são cruciais nesse contexto. Robin fala: alguém mais quer dizer alguma coisa sobre esse tema? Fala, Steve Crocker. Eu sinto que estamos num tribunal, num julgamento. Esse não é o lugar onde podemos resolver tudo isso. Mas a ideia é gerar atenção e sentir que fomos escutados, não há nenhuma dúvida sobre isso. Então, podemos avançar. Deixemos esse ponto acá e avancemos. Ray. Fala, Ray. Qual é o próximo passo se não vamos falar disso agora? Onde vamos falar disso? Creio que não podemos nos deter aqui. Aqui temos um debate muito claro e eu estou de acordo com o fato de que provavelmente nós não devamos. Estou de acordo que talvez esse não seja o lugar para discuti-lo ou resolvê-lo, mas temos que colocar a questão. E me parece que sem um grau de definição não podemos continuar. Eu, pessoalmente, gostaria de saber quando vamos continuar. Eu não quero receber outro e-mail sobre esse tema. Eu gostaria de, pelo menos, ter uma ideia sobre como vamos continuar. Qual vai ser o próximo passo? Robin fala: bem, estamos à sua disposição. Nós adaptamos nossas agendas, nosso... para continuar falando desse tema com vocês. Fala, Adri. Quero acrescentar que nós estivemos seguindo o processo e que o que temos que fazer agora, na minha opinião, é continuar com esse processo, porque agora chegamos a um ponto onde, como não podemos pagar IRP, temos que definir qual é o outro lugar que temos para falar disso. Fala, Ray. Precisamente por isso, marco esse ponto. Temos que falar disso. Eu gostaria de ver que parte desse debate nos esclareça o que vai acontecer, porque, como disse antes, estou de acordo que não deveríamos tentar ter um litígio aqui e agora. Mas reconhecemos que esse tema requer atenção e, portanto, eu gostaria de que, pelo menos, nós definíssemos como vamos passar ao próximo passo. Fala, Robin. Lhes parece que tenhamos outra reunião essa semana, talvez para falar acerca dos próximos passos? Digam-nos vocês, os membros da diretoria, quais são os próximos passos? Um dos simples fatos da vida é que quando há alguém da diretoria que está no processo, toda a diretoria se vê envolvida nisso. Então, eu acredito que não, na verdade não, se trata da diretoria, não é a diretoria que deve definir isso, talvez seja o conselho, fala Robin, me parece que essa não é uma solução aceitável, eu acredito que é o conselho que está nos dizendo que estamos equivocados há muito tempo, necessitamos que alguém mais que não seja o conselho nos oriente nesse sentido. Fala Steve Crocker, não tenho uma melhor resposta para dar-lhes. Vocês estão colocando coisas, levantando questões que têm a ver com esse processo, é isso que nós fazemos? Fala Robin. Talvez necessitemos um conselho independente que analise esse tema, que faça uma análise de um ponto de vista independente e talvez não deva ser alguém que faça parte de uma organização que desenvolve e implementa a política. O que eu sugeri foi definir qual deve ser o próximo passo para falar sobre esse tema. Dissemos que não estávamos falando disso agora, que esse não era o lugar para aprofundar o tema. Eu acredito que a NCSG quer falar sobre isso e claramente querem que a diretoria interaja com eles, mas minha pergunta fundamental é como e quando vai acontecer isso? Não estou falando sobre fazer o conselho participar ou ter uma discussão sobre política, porque alguns passos fundamentais dos quais temos que falar. Não estou falando da reconsideração, nem de qualquer outro tipo de avaliação, mas claramente algumas coisas das quais temos que falar, porque é um desacordo entre os que aqui estamos sobre qual é a causa raiz ou o que é que está acontecendo. Não é uma questão de resolver o problema, mas temos que chegar a um ponto onde pelo menos definamos qual é o melhor caminho a seguir. Acredito que é isso que se sugeria e eu simplesmente gostaria de saber quando, como e onde vamos fazer isso. Fala Steve Crock. Você levantou a mão, Mike? Fala, Mike. Sim, obrigado. Estou um pouco confuso porque o tema parece ir dos atores específicos dessa questão ao inadequado, que é o processo atual. Estou tentando saber o que vamos fazer, mas não estou muito seguro sobre até que ponto seria nessa questão, porque a diretoria não vai se transformar num tribunal de apelações aqui e agora, mas acredito que a pergunta do Ray é válida. Qual é o próximo passo? Fala, Steve. Robin, sim, você está pedindo a ICANN que tenha uma interação de sentido comum para abordar, de senso comum para abordar esses assuntos, mas o que o Mike acaba de dizer é relevante no sentido de que poderia haver certo valor nisso, mas não vamos criar um processo de emergência sobre o que temos e nos colocarmos em mais perigo do que já estamos, mas podemos, sem dúvida, ter uma conversação sobre o tema. Fala, Robin. Vocês me podem dizer em que momento eu estou à sua disposição? Fala, Steve. Eu acredito que temos que falar por alguns segundos e depois te respondendo. Depende de quando você vai embora, mas fique perto de nós. Fala outro orador. Mike Sliber. Não tem um problema de que nos reunamos, mas aonde queremos chegar? Steve fala, o que eu estou sugerindo é que nos organizemos e que tenhamos uma conversação informal . Fala Robin, muito obrigado. Tem a palavra Ray Pozak. Nem neste tema, nem em nenhum outro, Não é sobre esse tema nem sobre nenhum outro. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Na reunião de Aaron, ele foi escolhido para ser conselheiro assessor, que é um cargo que se escolhe, se elege por consenso. E aí que temos a sociedade civil, no sentido de que ele assumiu essa posição, porque esse grupo em particular de pessoas tem um ponto de vista em um organismo onde o consenso é o que determina a política. Eu queria mencionar isso e queria agradecer ao Will por suas contribuições, a Milton, desculpem, por suas contribuições, por ter participado durante muitos anos. Ele teve que ganhar a confiança, que às vezes é difícil de conquistar. Então, te agradeço, Milton, e felicitações. Parabéns.
Thank you, Ray.
Obrigado.
The next is
a próxima tema também tem a ver com a adoção da política de trademark mais 50 e os recursos para as políticas que foram fornecidas pela ICANN que levou à adoção dessa política. E eu queria passar para o Dave para discutir isso. Fala, Dave. Há várias questões em relação ao Trademark Plus 50, do ponto de vista da diretoria, não é só a respeito da marca registrada. Tem a ver o que tem a ver com essa questão com DADP, a política de revelação de documentos e o que nós verificamos nesse trademark mais 50. Bom, essa política era assim nesse momento e depois ela mudou. E vamos ver quais são os recursos para que levaram a essa mudança. E dissemos, não, você não pode ver esses recursos. E nós nos demos conta que essas questões com DADP têm a ver com falta de transparência, que os documentos não foram compartilhados, então não há um mecanismo fácil de apelação, não há uma explicação real. E parece que você está solicitando uma dessa apelação do DIDP, ela é feita sempre pelas mesmas pessoas, 80% do tempo. Nós estamos realmente perguntando o que podemos fazer quando há uma falta de transparência nesse tema em especial. Mas isso parece continuar. Se os documentos são compartilhados já desde o início, se há pouca possibilidade de consegui-los, se não através de processos complicados. A gente gostaria que a diretoria explicasse se vocês acham que essa política ou há formas que vocês sugiram que a gente possa abordar esse problema, melhorando não só o processo de apelações do DADP ou DIDP. Então, o ombudsman seria apropriado, mas isso não cobre o seu papel. duas coisas. Estamos falando de, fala Steve Crocker, então estamos falando de processos muito específicos. Vocês estão afirmando coisas que têm, das quais vocês têm muita certeza e têm uma posição em relação a isso. Então, é um aspecto de litígio. O que nós fizemos foi ver recentemente qual é o papel do Ombudsman na Carta de Princípio. E verificamos que o Ombudsman é subutilizado no sentido de que a tarefa dele é mais ampla do que geralmente é, do que geralmente se pensa. Então, a partir da nossa perspectiva, nós achamos que os vários processos de apelação, por exemplo, há um amplo espectro de possibilidade que se pode fazer através do Ombudsman. Não que isso tenha ocorrido de fato, mas, em princípio, há menos limitação do que pode parecer. Eu acho que esse é um bom feedback. Lidamos com vários problemas. A equipe. Então, deve haver uma razão pública para pedir transparência de documentos, mas não nos dizem qual é esta razão e não há definição clara do que é de interesse público dentro da ICANN. Parece um pouco arbitrário. Então, se pensarmos em algum processo para revisar isso, não tanto o DIDP, mas seria algo que a diretoria poderia fazer. Eu não gostaria de fazer nenhum comentário sobre isso. Nós estamos num território aqui um pouco difícil, mas vocês estão explicando muito bem a sua posição. Eu acho que o Ombudsman está disponível e tem autoridade para ir profundamente nessa questão. Fala, Ray. Eu tenho uma pergunta geral e a resposta é só sim ou não. Então, o que você está dizendo, falando, quando falando com CNSG, então, o que você está dizendo que a diretoria criou uma política fora da política do processo do GNSO. Eu só quero saber se é sim ou não. Você está dizendo que a diretoria criou uma política fora do processo de políticas do GNSO. Sim. Então, a sua resposta é sim. Eu só queria saber isso para entender o fundamento de tudo o que você falou. Era só isso que eu queria saber. Obrigado. Então, foi criado Dave Cake, tudo foi criado pela equipe. É isso, assim. Você está falando algo diferente quando eu perguntei especificamente, disse Ray Plazak, se eu perguntei se a diretoria tinha criado uma política fora do GNSO. E você está dizendo que agora que a equipe fez, uma das questões é que eu gostaria de esclarecer bem isso. Se for a diretoria, é uma coisa. Se for a equipe, é outra coisa. Então, não podemos jogar a responsabilidade de um lado para o outro. Essa é uma questão. Bom, é a origem da política. Nós achamos que a política foi criada fora do procedimento das políticas, mas especificamente quanto o DIDP, o que que levou, quais foram os recursos ou os inputs que levaram a essa decisão, e nós não conseguimos resposta. nós não temos acessos aos inputs que levaram a essa decisão. Quando fala de input política, você implica que a diretoria está fazendo uma política. Por isso que eu perguntei se uma coisa é a diretoria atuar baseada em recomendações. Agora, se você diz que a diretoria criou uma política fora do processo, do processo GNSO, é isso que eu queria saber, é isso que você está dizendo? Eu quero saber quais são os inputs que levaram à criação dessa política. Eu estou tentando observar... Você está dizendo... Na verdade, é uma grande confusão entre o que você quer dizer. Então, eu gostaria de conversar sobre isso em outro lugar. Então, Steve Crocker, eu gostaria de observar. Nós estamos aqui entrando num beco sem saída. A próxima questão, e não está na tela, nós temos 6 questões, talvez esteja numa outra tela. Outra coisa que nós queremos saber, como é que serão usadas as receitas geradas pelos leilões de GTLD? Em 2007, diz Avril Dorian, essa foi em 2007, como parte das políticas de novos GTLD, falando das leilões e das receitas dos leilões, e isso precisava ser determinado. O fundo deveria ser mantido separado, então o dinheiro que entrasse dos leilões devia ir para um fundo em separado. Então a gente queria saber o que é feito de fato. Outra coisa que permanece aberta é que o que acontece com esses fundos e que a comunidade deveria discutir isso. A comunidade vai desde as pessoas que dizem que o dinheiro deve entrar para um fundo de reserva, outros que devem voltar para os solicitantes, que deve ir para uma fundação ou ir para uma aplicação ou para áreas de desenvolvimento. Então, há várias sugestões, várias ideias, vários usos para esses fundos. Agora chegamos a um ponto em que esperamos que esse dinheiro comece a entrar. Então, nós queremos saber quais são os planos de abrir uma discussão para a comunidade para determinar o que vai acontecer com esse dinheiro. Então, voltando às perguntas, esse dinheiro vão ser colocados num fundo separado que não está relacionado com nenhuma das operações da AICA, ou o processo da comunidade para determinar como os fundos serão usados, se isso vai iniciar. Esse é um tema que eu tenho uma posição muito forte em relação com isso. Eu concordo 100% com você. Então, eu concordo com vários pontos que você falou. O fundo obtido através de leilão deve ser mantido separado, e nós já expressamos essa posição para o comitê de financeiro. O Xavier, você está aqui. Esse é um ponto que foi enfatizado várias vezes. Nós ainda não temos esses fundos, ainda não há uma discussão sobre isso, mas esses fundos devem ser mantidos separados. E um segundo ponto que eu já expressei publicamente várias vezes é que deve haver um processo de consulta, não deve haver um conceito prévio sobre como esse dinheiro deve ser usado. E, em especial, não deve ser colocado no fundo de operações e consumido como parte das despesas ordinárias. Mas não houve nenhum progresso nessa questão. Uma das razões porque esse processo ainda não iniciou é que havia uma grande incerteza se haveria uma grande quantidade de dinheiro ou nenhum dinheiro, porque não haveriam leilões. Então, parece que vão haver alguns leilões, algum dinheiro, então nós devemos iniciar esse processo. Eu não tenho nenhum conceito inicial sobre esse dinheiro. Na verdade, eu tenho um. Eu acho que todo mundo tem um olho maior, tenta com um olho grande em cima desse dinheiro. Então, eu teria muito cuidado quanto às expectativas em relação a isso. Shireen, eu concordo com 100% que você vai fazer. A questão é quando começar. E, francamente, o bom senso diz que se você começar sem saber qual é a quantidade de dinheiro disponível, haverá 1000 opções. E, então, quando soubermos quanto dinheiro vai entrar, teremos tempo para decidir e a comunidade vai decidir. O tamanho do fundo vai determinar o que nós vamos fazer com ele, de alguma forma ou de outra. Então, tenho certeza que o processo será adequado e vai ser em tempo e será segregado. Eu gostaria de enfatizar o que Shireen disse, fala Steve Crocker. Alguns de nós organizaram fundos. Então, se uma coisa, se for 5 milhões de dólares, se for 50 milhões de dólares, era outra coisa muito diferente. E há pontos intermediários. Então, vocês não podem nem imaginar o que é um processo antes que em 500 milhões, por exemplo, que vai durar muito tempo. Há um problema de, se o dinheiro for muito menor, o problema é de curto prazo. Eu não tenho a menor ideia, na verdade. Talvez a gente tenha alguns milhões. Fala, Shireen. Então, já tem algumas ideias no manual do solicitante. Então, nós temos. É muito difícil decidir o que fazer. Steve Crocker diz: o solicitante pode dar algumas ideias. O manual do solicitante para controlar a renda nesse ponto em diante, não sei se é uma boa ideia. Eu gostei das respostas que recebi, fala Avri. E uma das coisas que eu acho que, se nós olharmos como os processos funcionam na ICANN, me surpreende que o tempo necessário para organizar. Eu odeio essa palavra. Como é que nós vamos gerenciar isso? Não importa se será 5 milhões, 50 ou 500 milhões, mas queremos saber qual é o processo na comunidade para determinar o que será feito. Eu acho que não precisa de muitos painéis, painel para isso, painel aquilo, painel para fazer um monte de coisas diferentes. Então, será um comitê, um painel? Talvez o que nós tenhamos que pensar é isso, porque uma coisa que eu observei em organizações é que quando há muito dinheiro esquentando o bolso de alguém, então há urgência de gastá-lo. E isso faz com que, ou motiva a ação. Então, os mecanismos devem ser determinados para isso. E isso parece que podemos começar já no primeiro leilão. Então, assim que houver dinheiro, então, para que esse dinheiro não precisa ser gasto imediatamente. Eu entendo a força, o poder do dinheiro, diz Steve Crocker. A gente pode construir mecanismos muito complexos e haverá grandes expectativas. Eu não preciso repetir, diz Ku Wei Wu. O que eu concordo com vocês, mas eu queria saber qual é a sua recomendação para nós, os atores não comerciais. Você tem algumas ideias? Não, disse a Vri, nós não temos. Já falamos várias coisas, como fundações. Bom, disse o Ku Wei Wun, bom, obrigado por sua resposta. Eu acho que temos que pensar mais nisso, e a diretoria também. Diz Steve Crocker. Eu vou usar essa palavra fundação, porque essa é uma das ideias que está por aí. Eu recebi alguma orientação sobre isso no passado. Então, se alguém pensa em criar uma fundação, isso é plausível no sentido, mas traz a questão de ser bom. Você cria uma fundação, quais são as regras, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. E então, eu não gostaria de usar o termo chutar lata pela rua, mas isso é um início. A próxima coisa, nós precisamos estabelecer os princípios, visão, etc. Quais são os critérios de avaliação? E tudo isso tem que ser avaliado. E, na verdade, isso se torna detalhes de implementação.
É importante, por isso, pensar na substância da coisa. Fala Kuo. Eu acredito que já observamos esses pontos e é verdade. Não acredito que tenhamos que falar tão detalhadamente sobre uma fundação, porque ainda não sabemos o que estão pensando as outras partes interessadas. Então, temos que ter cuidado, pensemos que... Talvez nós pensemos que a fundação está bem e os outros atores pensem que não. Com um enfoque, digamos, ascendente, não sabemos o que as outras partes pensam. Olga vai falar, sim, esse é um diálogo muito interessante, porque há muito interesse, tanto interesse nas coisas boas que podem surgir e que podem ser feitas com esses fundos, e vocês nos dizem para lançarmos ideias sobre esse tema o antes possível, quanto antes. Antes de os fundos, digamos, irem se acumulando. Mas também falamos hoje sobre a diretoria, o fato de os gerentes não se adiantarem demasiadamente aos processos, no enfoque de múltiplos atores. A ideia deve ir penetrando na comunidade. Portanto, minha pergunta é: temos um processo para falarmos, para que vocês falem entre vocês e definam quais seriam as recomendações em relação aos fundos e quais seriam os tempos? Outros podem participar? Adri responde: eu me sinto presa aqui. Porque se eu lhes der ideia sobre o que eu penso, vocês vão me dizer que eu não tenho que me apressar? E se temos a ideia de que temos que falar sobre esse tema de uma forma intercomunitária, vocês vão me dizer quais são seus planos para usá-lo? Então, sinto que chegamos a um ponto onde devemos criar um grupo intercomunitário que comece a falar nesse tema, uma vez que esse grupo for criado, pessoas como eu podem realizar suas contribuições. Temos um grupo de trabalho que se chama Grupo de Apoio para Solicitantes. Então, a ideia é reunir todas essas pessoas de uma forma intercomunitária para poder começar a falar sobre esse tema. Fala, Steve Crocker. Me parece que justamente o objetivo da pergunta era estimular o debate, mas vamos começar, independentemente de quando o façamos, vamos organizar um campo de jogo organizado, um processo aberto, vamos enviar convites. Fala, Kuo. Steve, eu posso fazer um comentário? Não, não é um comentário negativo, por favor, não me mal interpretem. O que eu quero dizer é que nesse caso, e também no caso que você mencionou antes, sobre a GNSO, esses dois pontos são muito bons e eu vou tentar sugerir pelo menos uma recomendação. Temos o fórum público, todas as partes interessadas vão estar aí. Vocês, o grupo não comercial, consideram que isso é importante para a diretoria e para todos? Talvez vocês possam formular isso no fórum público e ver o que dizem os múltiplos atores. Fala, Steve Crocker. Me parece que é um bom ponto. Eu falei com Brad White sobre o que supomos que vai ocorrer no fórum público na quinta. Há muito espaço aí para tratar um tema específico, se é o que vocês desejam. É uma boa sugestão. Bom, terminou o tempo. Fala, Robin. Bem, então temos que dar por encerrada essa sessão sem ter conseguido cobrir os outros temas, mas eu quero dizer pelo menos quais eram esses temas. Queríamos falar sobre os painéis de estratégia e sua relação com o processo de desenvolvimento de políticas de múltiplas partes interessadas e com o modelo de baixo para cima. A ideia é que participem atores da comunidade, queremos formular esse tema e também queríamos falar sobre o tema dos mecanismos de responsabilidade aos quais a ICANN aponta, coisas como o DIDP, o IRP. O que nos preocupa é que esses mecanismos são insuficientes, não têm sentido e necessitamos encontrar um mecanismo exterior independente que realmente ajude a ICANN a ter a credibilidade e legitimidade que necessita para poder participar da governança local e globalmente falando. Espero que vocês tenham escutado esses itens, pelo menos a enunciação deles. Insisto que possamos falar novamente sobre a adoção da política de marcas comerciais mais 50. E com a diretoria. Espero que possamos fazer isso essa semana ainda. Obrigado a todos.